São 9h08, é o Gaúcha Atualidade na Gaúcha Serra. Hoje um tempo instável em Caxias, 16 graus a temperatura, com forte neblina.
Gaúcha, eleições 2020.
Hoje vamos à quarta entrevista no Gaúcha Atualidade, na Gaúcha Serra, onde estamos abrindo espaço para entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. A ordem dessas entrevistas aconteceu através de um sorteio realizado em companhia das coordenações de campanha de cada candidato. Espaço para que você possa tirar as suas dúvidas em relação ao pensamento e propostas de cada candidato. Gaúcha Atualidade tem oferecimento de Unimed Nordeste RS, cuidado completo para a sua vida. Ao nosso lado, a jornalista Babiana Munhol. O candidato da entrevista de hoje é Marcelo Slaviero, do Partido Novo. O senhor candidato tem, a partir da sua saudação, 20 minutos para responder aos questionamentos com critério livre de assuntos. Candidato, desde já, obrigado. A sua saudação inicial aos ouvintes, eu já lhe coloco o primeiro questionamento, que é em relação à pandemia. A arrecadação do município deve cair em virtude do que estamos passando. Qual a sua estratégia de governo para encarar essa pandemia na cidade sem esperar pelo Estado ou a União? Bom dia, candidato.
Bom dia aos ouvintes, especial abraço aí a todos que nos ouvem aqui em Caxias do Sul. Realmente, a gente vai começar o ano ainda com efeitos da pandemia, o orçamento municipal previsto é de 2,4 bilhões, eu acho que ele não deve se confirmar, pelo menos não nos primeiros meses, né? A gente deve enfrentar grandes dificuldades econômicas, e é por isso que a gente, primeira medida é reduzir o tamanho da máquina, né? De imediato, fazer uma profunda reestruturação administrativa. A segunda é considerar que a cidade precisa trabalhar, precisa prosseguir, né? Eu vi que na Europa já se fala de uma nova onda, e mesmo os governos que tiveram lockdown, medidas bem restritivas, né, no início da pandemia, agora têm adotado medidas um pouco menos severas, né, e adotado bons protocolos. Me parece que a gente já compreende melhor a doença e o seu contágio, e eu acho que a gente precisa deixar as pessoas trabalharem, né? A gente precisa deixar as pessoas cuidarem das suas vidas e, claro, mantendo distanciamento, né, com os protocolos de higiene e segurança. O mais importante é reduzir o tamanho da máquina, deixar as pessoas trabalharem e deixar que o desenvolvimento aconteça com quem sempre aconteceu, com quem gera riqueza, quem gera renda e emprego.
Bom dia, candidato Slaviero. Babiana.
Bom dia.
Aproveitando que o senhor fala da redução da máquina estatal, é a primeira vez que o Partido Novo participa da eleição municipal com candidatura própria à prefeitura. O senhor também nunca concorreu. Então, o que exatamente o partido e o senhor representam? O Novo é a favor do Estado mínimo? Como é que vai fazer essa redução da máquina estatal?
Bom, primeiro que era um desejo, um sonho, né, dos filiados, que a gente tivesse candidatura já ainda lá em 2016. Nós éramos 16 filiados e a gente tentou acelerar o processo de criação do partido em Caxias, mas o partido trabalha muito com a questão de meritocracia e exigia uma estrutura mínima e acho que estava correto. A gente não conseguiu concorrer em 2016. A gente fez um trabalho preparando a eleição de 2018, tivemos candidatura a deputado estadual e federal aqui na cidade, e logo encerrada a eleição, a gente começou a projetar a eleição de 2020. E aí ampliamos o número de filiados, ampliamos a estrutura do partido, começamos a criar um programa de governo lá em dezembro de 2018. Foi discutido com toda a sociedade, foram mais de 100 pessoas envolvidas, né? Nós tivemos seminários dentro aqui da FSG, com debates, inclusive, sobre todo o programa. Sim. Então, não é um programa do Slaviero que apresenta essa redução de máquina. Nós não somos o Estado mínimo, essa é uma narrativa que não tem lógica nenhuma com o projeto do Novo. O que a gente tem é um projeto de cidadão máximo, né? Sempre que o Estado for grande, for intervencionista, mantiver o controle, ele tira isso da mão do cidadão. E nós temos a convicção de que o cidadão deve ser protagonista da sua vida, é o melhor gestor da sua vida, é o que mais sabe como fazer. A gente tem visitado os bairros aqui, tem descoberto bairros em que o cidadão não tem o calçamento que o Estado prometeu, não tem o saneamento básico que o Estado prometeu, que o município prometeu, não tem água, não tem esgoto, mas ele, tudo aquilo que ele não precisava esperar do Estado, ele tem. Ele tem geladeira, ele tem fogão, ele tem celular, muitos deles, inclusive, com celular com acesso à internet. e esperando o Estado trazer a parte dele. Então, a gente acredita muito no cidadão máximo e é por isso que a gente acha que o Estado tem que estar presente naquilo que é prioritário, né? Que é a saúde, a segurança, a educação, focado nas pessoas com maior vulnerabilidade que efetivamente precisam do Estado, e no resto o governo não tem que se envolver, o governo tem que facilitar.
Candidato, agora a questão da privatização ela está, sim, muito próxima do Partido Novo, principalmente no que se diz a realidade de questões envolvendo a prestação de serviço ao munícipe, né? Ao caxiense, nesse caso. Em relação ao trabalho da Codeca e do Samai, que são autarquias municipais nesse sentido, o senhor pensa em privatizar o trabalho nesse sentido, tanto de limpeza como de prestação e distribuição de água e esgoto da cidade? Alô, candidato? Acho que perdemos o contato, né, Babiana?
Acho que sim, ele deu um corte, daqui a pouquinho devemos retomar a ligação, mas a gente já tem uma ideia, né, de como pensa o Partido Novo, embora, como disse há pouco, é a primeira candidatura. A gente já teve em outras eleições de nível federal a participação e as ideias elas são muito concatenadas, são muito semelhantes com relação a máquina pública, que é um dos principais assuntos, né, que a gente já pôde entender um pouco nessa conversa inicial. Daqui a pouquinho a gente vai ampliar.
Claro, e os questionamentos que são feitos a todos os candidatos, né, à Prefeitura de Caxias do Sul em relação a seus propósitos, às suas opiniões, restritas às condições que estão relacionadas não só à gestão, mas também à atuação e como será a forma dessa gestão diante de tantas dificuldades que o município tem nesse momento em relação à pandemia do coronavírus, como tem relacionado o próprio candidato nessa relação de não se saber ainda a condição de quanto vai ser a queda de arrecadação, pelo menos até o momento em que o novo gestor da cidade de Caxias do Sul estará assumindo e também gerindo os problemas da cidade. O que é certo dizer é que a população, o eleitor que está nos ouvindo, ele nesse momento tem a noção exata de que a cidade tem problemas que precisam ser colocados mediante a própria expectativa que o eleitor tem de estar também convencido de que no momento do voto pode estar elegendo o seu candidato mais próximo das razões que precisam ser enfrentadas. E são muitas as questões, até porque nós relacionamos diferentes assuntos e estratégias em uma própria pesquisa que a RBS fez, Babiana, que diz respeito a assuntos como infraestrutura, segurança, educação, aplicação em projetos, principalmente de mobilidade urbana, e que são importantes nesse momento para a cidade de Caxias do Sul.
E de qualquer forma, a gente viu isso nos dois primeiros candidatos que a gente já entrevistou nesta semana, aliás, três candidatos, hoje já é quinta-feira, que o assunto da estrutura de governo, ele está permeando todas as respostas, porque quando se fala dos assuntos principais que foram apontados até mesmo na pesquisa da RBS, que tem relação com segurança, com saúde, com educação, muitas das respostas vêm nesta linha, né, de gestão. Afinal de contas, estamos justamente, né, na campanha para escolher quem vai comandar a gestão nos próximos 4 anos. Então, a gente pode fazer a retrospectiva, né, dos nossos primeiros 3 entrevistados. Ontem a gente ouviu o Adiló de Domênico, a gente abriu a semana com o candidato Renato Nunes e tivemos na terça-feira, Fabiana, ainda o Edson Nespo.
Já temos o contato na linha, novamente, nós tínhamos parado em 4 minutos e 32, eu sigo agora o cronômetro do tempo para a continuidade do candidato Slaviero do Novo. Candidato Slaviero, o senhor falava sobre uma expectativa ou talvez não conseguiu nem ouvir a minha pergunta diretamente, é por isso que eu repito nesse momento. A questão da privatização dos serviços municipais, uma relação de privatização com o Partido Novo em relação à prestação de serviços, ela é sempre muito questionada, no sentido de prestar o melhor acolhimento à comunidade. Nesse sentido, nós temos 2 autarquias no município, Codeca e Samai. O senhor está satisfeito com o trabalho dessas autarquias ou pretende privatizar o trabalho delas?
Então, eu agradeço a pergunta e até para que eu possa esclarecer melhor, porque eu sei que tem circulado muita desinformação por aí. Primeiro que a Codeca não é uma autarquia, ela é uma empresa de economia mista. O Samai é uma autarquia, então só uma questão formal aqui, mas eu entendo que a Codeca, por exemplo, é uma empresa que tem dificuldade de operação, ela tem déficit, né, e é um déficit histórico. Não sou eu que disse isso, é o Adiló tem falado isso seguidamente. Ele inclusive disse que quando assumiu o governo, quando assumiu a Codeca, depois do governo Pepe, pegou a empresa falida, quebrada, né, que o Pepe entregou para ele a empresa falida. Eu acho até que isso, acho que essa questão da Codeca, inclusive, foi o que fez com que o Pepe não elegesse a sua sucessora, porque tirando a educação e a saúde, onde houve naquele momento uma transferência de recursos muito forte e pesada na municipalização da saúde e educação para o município, tirando essas duas áreas onde o governo Pepe na época tinha muito dinheiro, nas demais ele foi muito ruim, e a prova é que não conseguiu fazer a sua sucessora. E eu acho que a Codeca ela tem dificuldade hoje de manutenção, e hoje a minha maior preocupação é como pagar salário dos funcionários, como pagar o 13º dos funcionários, como garantir uma condição digna de trabalho para os funcionários, com uma empresa que tem uma dívida monstruosa, não tem capacidade nenhuma mais de investimento, está sucateada. Então isso é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Não é um prefeito sozinho que privatiza uma empresa como a Codeca, né? É um tema bastante complexo, mas precisa de ser discutido. E a gente precisa,
mas o senhor vai abrir essa discussão, de qualquer forma?
Com certeza, e nós temos que abrir essa discussão com a sociedade, mas com todos os números. Veja que a gente não tem nem publicidade dos dados e números da Codeca, né? Nós temos aí, se tu entrar no portal da Codeca, tu vai conseguir os balanços de 2014 a 2018. Se não tem acesso aos anteriores, não tem de 2019. As informações, agora em 2020, o diretor-presidente foi chamado à Câmara de Vereadores para levar informações, e o que ele levou foi desinformação, ele pouco informou. Mais uma vez, ele pouco informou. Então, a gente precisa discutir com a sociedade de forma verdadeira.
Então,
fazer uma ampla discussão. Começar a discutir, apresentar os números para a sociedade, abrir audiências para discutir o tema, fazer entrevistas como essa a gente está fazendo agora para falar da situação da Codeca, mas falar a verdade, parar de mentir para a população. Hoje o que a gente tem são mentiras simpáticas, né?
Oi? Em relação ao Samai.
Em relação ao Samai, eu acho que o Samai, ele tem, não tenho preocupação nenhuma com o Samai, me parece que é uma empresa que está bem financeiramente, né? Quem está com dificuldade em relação ao Samai é o usuário, que quem vê agora, durante a pandemia, pagou, eu sei de relatos de gente que está pagando 10 vezes mais o valor no preço da água e não consegue ter explicação de por que esse consumo subiu tanto, né? Eu, por exemplo, tenho um amigo que tem uma empresa que ficou 60 dias fechado, quando ele voltou, a conta de água dele estourou, explodiu. Não tinha ninguém dentro da empresa. E aí ele teve que ficar discutindo com o Samai. Então, nas redes sociais a gente viu muita gente reclamando da conta de água. E aí a gente olha para os números e a gente vê um desperdício de 50% da água tratada. A gente vê que Caxias do Sul, a gente está atrasado na questão da coleta e tratamento do esgoto. A gente tem esgoto a céu aberto a menos de 10 minutos do centro da cidade. Então, a minha preocupação é com o usuário. A gente tem que universalizar o tratamento, o saneamento básico, que a gente tem que universalizar até 2033. Tem um marco regulatório aí, e o marco regulatório, ele permite isso. Então, a gente precisa cobrar metas e prazos. Se a empresa, se a autarquia não cumprir, a gente tem que discutir essa questão, né, de deixar exclusivo para a autarquia, porque não está resolvendo o problema, é do cidadão. A gente tem que resolver o problema do cidadão, não do servidor e do político que precisa da autarquia para encher de cabide de emprego.
E falando em administração direta, já que aí também entra essa questão de empregos, o senhor, em seu plano de governo, propõe uma nova estrutura de secretarias, empresas públicas, redução de 25% dessa estrutura atual, mas também propõe criar Secretaria de Desestatização e Inovação e também Secretaria Especial dos Distritos e Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária. Como é possível fazer essa redução da estrutura e a criação de novas secretarias? Onde vai reduzir para poder criar estas novas secretarias?
Bom, hoje a gente tem o número de secretarias, a gente tem, acho que são 18 secretarias agora, não estou com dado aqui, mas 18 secretarias, a gente tem também a autarquia, a empresa pública, nós temos a Festa da Uva, que é uma empresa também pública, né? Então, o que a gente tem é que reduzir essa estrutura em 25%. No nosso projeto, a gente tem fusão de secretarias, reorganização dessas secretarias, e essas novas secretarias que vêm, elas absorvem também serviços que estão hoje em secretarias que já existem. Então, eu garanto que a gente... Na verdade, o nosso projeto ele apresentava 30% de redução, mas na discussão entre os filiados e o pessoal que participou do programa da elaboração desse plano de trabalho. Quando a gente falava em 30%, a gente percebeu que, mesmo que a gente defina esses 30%, que é o número que está se apresentando para nós no plano de trabalho, a gente ainda acha que existem algumas alterações possíveis e alguma rediscussão sobre algumas fusões que estavam lá. Então, a gente diminuiu um pouco a margem para 25%, porque é uma margem que a gente tem segurança e tranquilidade que a gente pode reduzir, sim. Haverá fusão de secretarias, a gente vai diminuir o tamanho da máquina. A modernização da máquina vai ser fundamental para isso, né? Vamos digitalizar os serviços, vamos facilitar o acesso ao cidadão e, com isso, a gente vai desburocratizando o serviço, também abrindo mão um pouco do controle e deixando que a coisa flua mais livre e leve. Com isso, a gente diminui a máquina também. Menos, sim, gente para cobrar, exigir, fiscalizar e intervir.
Sim. Candidato Marcelo Slaviero, do Novo, está nos concedendo entrevista hoje, nesta manhã de quinta-feira. No tema educação, candidato, o senhor propõe em seu plano de governo um projeto piloto de contraturno, né? No documento consta o seguinte, né? Direcionar investimentos do FIA Esportes e financiar para financiamento do contraturno com utilização das estruturas pré-existentes no município através de PPPs, né? Ou parcerias público-privadas. Por que o senhor sugere o direcionamento e não haverá recursos para o esporte, para a cultura em um eventual governo do Novo?
Eu acho que quando a gente diz que a gente vai priorizar recursos da cultura e do esporte para o contraturno, a gente continua investindo em cultura e esporte, né? O investimento não sai da cultura e do esporte. Ele só é direcionado para que haja a garantia de que haverá um retorno à sociedade.
E como é que ele vai funcionar, então, candidato?
Então, vamos lá. O próprio FIA Esporte, hoje, ele já tem quatro áreas de investimento, que é o educativo, que é já focado nisso. A gente tem o alto desempenho e, não me lembro agora a outra área, mas ele já tem essa previsão. O que a gente vai fazer é ampliar o destino para a área, para o setor educativo. E aí a gente vai criar projetos, lançar um edital para que as pessoas apresentem projetos e esses projetos sejam direcionados a esse contraturno e também à primeira infância, que para nós é a prioridade, é uma prioridade, né, a primeira infância. Hoje nós temos 3 mil crianças fora da escola. Isso vai impactar profundamente nos resultados do ensino fundamental nos próximos anos, né? A gente já está abaixo da meta esse ano do IDEB, a gente já ficou abaixo. Isso é ruim, isso impacta inclusive na distribuição de recursos do Fundeb, né? Então é muito ruim para o município e a gente precisa drasticamente, né, urgentemente, aliás, fazer ações para que a gente não piore isso e a gente busque ficar acima da meta estabelecida. Quando a gente fala em destinar recursos, a gente fala em ampliar recursos para FIA Esporte e Financiarte, né? Voltar ao patamar que tinha antes do governo Guerra, que praticamente destruiu com essas duas áreas, e a gente vai tentar redirecionar eles para a primeira infância e para o contraturno, porque são recursos que estão disponíveis e que não são usados. Esse ano, ontem eu conversava com o atual secretário, o Gabriel Citon, e ele me disse que esse ano ele estimava que teria 3 milhões de recursos disponíveis e que não tiveram, sim, projetos aprovados e que voltarão ao cofre do Tesouro. Ou seja, 3 milhões que poderiam ter sido aplicados nessa área, por exemplo, de educação e ajudado no contraturno. É um projeto piloto, porque também a gente acha que nem tudo que funciona, né? Porque é um projeto, por exemplo, que teve em Minas Gerais, São Paulo, nem tudo que funciona em Minas Gerais, São Paulo vai funcionar em Caxias. A gente faz um projeto piloto, se ele funcionar, a gente vai ampliar, e aí sim a ampliação vai se dar a partir de parcerias público-privadas.
E o que você, o que o Novo, o que o partido, o que o teu plano de governo prevê para a área da cultura? A gente fala muito aqui da questão do prédio da Maese, já se discutiu em dar este uso para a área da cultura. O que vocês pensam neste sentido?
Bom, para a cultura, o Financiarte, né, é uma medida interessante de investimento, e é no mesmo sentido do que foi para o FIA Esporte, o Financiarte, a gente priorizando e ampliando, né, os recursos nessa área, a gente direciona ela para garantia de que a sociedade vai ter um retorno desse investimento. Então, da mesma forma, vamos ampliar recursos, vamos direcionar para que os projetos sejam direcionados para a área de primeira infância e para o contraturno nos anos iniciais do ensino fundamental. A questão da Maesa ela na lei que se deu, ela diz que é um espaço de uso público especial para fim de cultura e turismo, e a gente tem que manter isso, né? É uma lei, eu acho que e tem toda lógica. O que eu não quero na Maesa é a secretaria, né, da administração. Eu não vejo, não existe lógica para mim que a gente tenha o metro quadrado mais caro de Caxias sendo ocupado por secretaria da administração pública.
Mas aí,
né?
O senhor vai mesmo colocar o quê, então?
Mesmo os que dizem, olha, tu paga aluguel da secretaria que a gente está gastando um monte de dinheiro, vamos levar para lá. Não, então a gente leva para um lugar mais barato ainda, as secretarias, mas aluga lá, né? Faz uma concessão onerosa e com o dinheiro que está ali a gente pode construir um prédio para essas secretarias com dinheiro.
Mas é fim comercial ou cultural, educacional? Qual o fim que vocês vão destinar a essa?
É um teatro que é privado, ele tem um fim comercial ou ele é cultural? Um cinema que é privado, ele tem um fim cultural ou um fim comercial? É a mesma coisa, né? Porque o setor privado agora ele só visa o lucro. Não, o setor privado, aliás, ele ajuda muito na cultura. Se a gente fizer uma concessão onerosa e o setor privado entrar, eu tenho certeza que em um ano aquele complexo vai ser um grande complexo turístico com a cultura protegida. A gente tem, no plano diretor, fala em mercado público, fala em museu, vamos manter mercado público, museu. A gente pode fazer a concessão e dizer, ó, setor privado, vocês querem essa área para administrar? Olha, aqui o fim é cultural, é de turismo, vocês vão ter que fazer um projeto aqui. Vocês podem ganhar dinheiro, né? Vocês vão me pagar, inclusive, para usar isso, né? O Estado, o município vai receber dinheiro para isso. Agora, vocês têm que ter um mercado público, têm que ter um museu, e o uso é para uso de bem, uso especial, né? Desse bem público, para isso. Ele continua público, público, né?
O senhor está falando muito de cultura, esporte, né? Agora a Maesa, mas só para ficar bem relacionado e explicado para o ouvinte, mas o Financiarte e o FIA Esportes, que hoje existem, né? Como existe hoje, não vai mais ter.
Vai ter, continua igual, ele só vai ser priorizado na destinação dos recursos para projetos na área da educação.
E assim, qual vai ser a prioridade? Não, porque a gente tem vários simples. Assuntos aqui que a gente...
Eu só vou deixar mais simples. Não vai mais ter ninguém ganhando dinheiro do Financiarte para fazer CD, para fazer livro de colorir. Né? A sociedade precisa ter retorno disso.
E aí se o senhor for eleito, dentro de todas essas ações que a gente já comentou, qual vai ser a prioridade? Qual é a ação mais importante, necessária, a primeira ação que será tomada na sua visão?
Bom, eu acho que o fundamental e a primeira ação ela tem que ser no sentido de mostrar que nós somos amigos do empreendedor, amigos de quem quer investir, de quem quer trazer trabalho, quem quer trazer renda, quem quer desenvolver a cidade. É, nós temos um DNA empreendedor na nossa cidade, nós temos uma tradição, né, uma cultura de inovação aqui na nossa cidade e ela foi perdida. Ela foi perdida por quê? Porque o setor político ele praticamente se adonou do município, né? Ele ampliou o seu controle, ele inchou a máquina e ele praticamente desincentivou o investimento na nossa cidade. Né? E, inclusive com leis, né? Que são leis praticamente inúteis e outras muito restritivas. O que a gente vai fazer é mostrar que a gente, desde o primeiro momento, vai começar a diminuir o tamanho da máquina, a liberar as pessoas a trabalhar, a empreender, mostrar que nós somos amigos do investidor, vamos facilitar a abertura de empresas, licenciamentos, a gente vai ter que trabalhar forte nisso. Nós temos que ser contributivos para quem quer investir e fazer dinheiro, fazer renda e gerar emprego. O emprego é o melhor plano de assistência social que existe, o emprego.
Rapidamente, candidato, como é que o senhor vai tratar a sua forma de diálogo com oposição, caso chegue a ser prefeito na Câmara de Vereadores, e mesmo com conselhos de educação, conselho da cultura, que tem sido um meio de, nos últimos tempos, se debater com a comunidade?
Da mesma forma que eu estou tendo agora durante a campanha. Eu tenho visitado todas as entidades, né? Tanto de entidades de empresários quanto de trabalhadores, servidores. Estive no Sindlimp esses dias, né? Por mais que digam, o cara é inimigo da Codeca, né? Eu fui lá com servidores que trabalham na Codeca e conversei com eles, eles compreenderam a minha preocupação com eles, né? Do salário deles, 13º deles, né? As férias, as condições dignas de trabalho. Eu converso com todos, eu tenho amigos, inclusive nos outros partidos concorrendo, candidato. Eu tenho amigos concorrendo a vereador, eu tenho tranquilidade de conversar com todos, eu escuto bem.
Ok. Desculpe lhe interromper, mas só para lhe informar, o senhor tem 30 segundos para a sua saudação ou também esclarecimentos finais.
Eu quero dizer para a população que a gente tem uma grande oportunidade de transformar a vida das pessoas, transformando ela pela política, e não é com os políticos que nós temos aí que a gente vai fazer isso. A gente precisa mudar a política mudando os políticos, e é por isso que eu peço que todos tenham atenção em quem votar, né? O melhor projeto, um projeto seguro, é o projeto do Novo para Caxias do Sul.
Obrigado, candidato. Obrigado por estar aqui no Gaúcha Atualidade. Um bom dia.
Bom dia, agradeço.
Gaúcha Atualidade Especial Eleições, que houve nesta sexta-feira o candidato do Republicanos, Júlio Freitas da Rosa, a partir das 9h05. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.